Tutameia apresenta agora uma nova entrevista de nossa série sobre os 60 anos do golpe militar. Mas antes de mais nada, queremos reafirmar nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
o Rodolfo.
E do outro lado da tela, desde lá de Santos, conversa conosco o senhor Osmar Golegan, que a Eleonora agora apresenta como manda o figurino, e a gente começa essa entrevista.
Olá.
Eleonora.
Olá, senhor Osmar, é bom tê-lo aqui. Muito obrigada por nos receber ainda no via computador para essa conversa. O Osmar é uma liderança sindical dos portuários em Santos e vai falar conosco aqui sobre o que ele viu durante o golpe militar de 1964. Osmar, onde você estava quando aconteceu o golpe militar de 64?
Estava em Santos, normalmente, a vida normal, de casa para o sindicato, do sindicato para casa, e sem maiores participação em nenhum movimento, em coisíssima nenhuma.
Mas o senhor participava da diretoria do sindicato.
Sim,
qual era o seu trabalho lá no sindicato?
Eu exerci a função de primeiro secretário. Então, o presidente do sindicato, Waldemar Naves de Guerra, me incumbiu de olhar pelo funcionamento do sindicato. Então, o sindicato passou a ser a minha casa. Eu cuidava dos funcionários e, obviamente, dos associados do sindicato. Parece que não, mas a movimentação era muito grande, porque o volume de associados era grande e o sindicato, além das atividades normais, cuidava de algumas particularidades dos associados, como doença, morte, enfim, tudo que se referia à atividade, e convergia para o sindicato. Nós dávamos atenção direta a todos os funcionários, e isso me tomava bastante tempo.
E no dia 1º de abril, dia do golpe, 1º de abril de 64, dia do golpe, o senhor notou mudanças em Santos? Ou o próprio sindicato, na direção do sindicato, havia uma noção de que havia um golpe em preparação?
De início, um mês antes, mais ou menos, ou um pouquinho mais, o Waldemar, que era o presidente do sindicato, ele, através de alguns contatos que ele tinha, ele tomou conhecimento de que estavam programando um golpe para ser desfechado no dia 31 de maio de 64, não
é? Então, de março.
Março, aliás. Então, quando ele notou que realmente havia uma intenção de golpe naquela ocasião, ele reuniu a diretoria do sindicato e colocou todos a par do que estava acontecendo e que, para que nós não fôssemos tomados de surpresa, ele pediu que cada um tomasse ciência do que estava acontecendo e as providências necessárias para evitar o mal maior, ele iria tomar, como no caso do sindicato. Havia no sindicato um cofre com valores do sindicato. Então, como estávamos próximos do fim do mês, no cofre já estava guardado a verba necessária para o pagamento dos funcionários. Então, ele falou que, como ele tinha plena certeza do que ia acontecer, que o negócio ia ser feio mesmo e que o resultado seria maléfico para todos nós. Quer dizer, o golpe ia acabar estourando na nossa cabeça. E ele não queria que nós fôssemos pegos de surpresa. Então, ele se propôs a pegar aquela verba que tinha que no momento estava guardado no cofre, ele levaria com ele, se responsabilizava pelo valor e, se deflagrado, o golpe que ele tomou conhecimento acontecesse, nós íamos ser responsabilizados, nós éramos ser atacados de tudo, tudo é comunista, de agitador, do que do diabo que fosse. Menos ele, a preocupação dele é que menos nós fôssemos acusados de ladrão. Então, esse valor ele levou com ele, se comprometendo, na época oportuna, ele devolveria ao sindicato. E assim foi feito. Ele pediu que cada um tomasse as providências necessárias, mas que, infelizmente, ia sobrar para nós, como realmente aconteceu. Eclodiu o movimento. Quando eu, particularmente, fui acompanhando o que acontecia pela imprensa e esperei o pior. Começou a ser preso de início os dirigentes sindicais de todo o sindicato. Então, quando eu tomei conhecimento daquela situação, eu logicamente me preparei para o pior, que eu não ia escapar também. E esperei o desfecho dos acontecimentos. Um belo dia, eu vejo no jornal uma notícia de que os sindicatos, inclusive o meu, seria, como se diz assim, vistoriado. E eu vi a data e a hora que estava marcado o acontecimento, eu resolvi comparecer. Aí, quando chegou no determinado dia, eu peguei, fui, né? Entrei no sindicato, vi aquele aparato todo. Tinha um oficial militar que era o encarregado da operação, já estavam com um chaveiro abrindo as escrivaninhas, abrindo tudo. O cofre já tinha sido aberto também. Eu peguei, me apresentei, falei: olha, eu sou fulano de tal, sou diretor aqui do sindicato. Este sindicato, o que se passava aqui estava sob minha responsabilidade. E eu quero lhe avisar que o senhor pode dispensar esse oficial chaveiro, porque aqui não tem nada fechado a sete chaves. Todas as escrivaninhas que tem no sindicato tem uma cópia de chave aqui, pendura, mostrei para ele. No local apropriado estavam as chaves todas. Aqui todas as chaves, abre todas as gavetas. E esta aqui é do funcionário que cuida da tesouraria. Ele abre o cofre sem precisar nenhuma interferência de profissional. Tá? Aqui não tem nada escondido, abre todas as... todas as escrivaninhas, todos os locais que necessita ser fechado por chave, tem uma cópia à disposição. De início assim, ficou alarmado, né? Como é que... Aí eu sou responsável por tudo aqui. E o que o senhor quiser, tá? Então, eles passaram a revistar todo o local com oficiais das Forças Armadas. Viraram tudo de ponta cabeça. Não encontraram nada, não encontraram nenhum canivete. E eles achavam que encontraram armas, que o boato que corria entre eles é que no sindicato existia um verdadeiro arsenal pronto para ser usado na hora oportuna contra o movimento que eles estavam liderando. Então, foi verificado, eu mostrei tudo para ele. E nada disso aconteceu, não encontrou coisíssima nenhuma. Estava tudo dentro da mais perfeita ordem. Aí, quando encerrou a vistoria, eu me perguntei para ele, logicamente, o que é que estavam prendendo todos os dirigentes sindicais. Eu era dirigente sindical, estava à disposição dele. Aí ele falou, do seu caso não vou resolver nada. O senhor vai comigo até a Capitania dos Portos e lá quem vai decidir é o capitão dos portos, no caso, na época, né? Eu nem lembro o nome dele, já passaram-se tantos anos, e eu, durante esses anos todos que passou, eu não fiz outra coisa senão esquecer de tudo que aconteceu naquela época. Mas me lembro perfeitamente bem dessa passagem, porque ele me levou na época, o chefe deles, né? Eu esqueci o nome dele, não faço questão nem de lembrar. Mas eu fui com ele e até que me admirei tremendamente da maneira que ele me recebeu. Eu expliquei para ele, eu sou o diretor do sindicato da administração das docas. Foi feita a busca que o senhor mandou e eu cooperei para que fosse feito o que eles quisessem. Aí... fiquei do lado lá esperando, bom, eu vou daqui, eu já sei que eu vou sair para o presídio. Mas, para minha surpresa, não. Ele falou, olha, realmente foi feito o levantamento do seu sindicato e, segundo o meu oficial aqui, o senhor cooperou em tudo que foi necessário. Então, em vista disso, eu não vou... O senhor, como elemento agregado ao sindicato, existe uma ordem de prisão para vocês todos. Mas, pela sua atitude de vir pessoalmente se apresentar, o senhor pode ir embora. Eu não vou lhe... Não, 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 não vou lhe dar voz de prisão, mas o senhor está sendo procurado. Aí eu virei as coisas e saí. Só que saí, na porta já tinha um carro me aguardando e eu recebi voz de prisão do oficial que já estava aguardando. Eu não... Porque naquela época, eu nunca tinha me envolvido com nenhum caso policial. Nunca, nem multa de trânsito eu tinha. Então, eu fui. Ele me deu voz de prisão e me levou para o presídio da Rua São Francisco. E lá eu fiquei detido até o fim da. Até o fim da Revolução. Não, foi o primeiro local que eu fui preso. Como estava no início da Revolução, tinha poucos presos, né? Mas com o passar dos dias, a coisa foi se avolumando. Foi se avolumando, ficou uma quantidade de presos tão grande que eles, numa determinada data, resolveram puxar o navio Raul Soares, que estava não sei onde, encalhado, e trouxeram para Santos para servir de prisão para nós.
Ele estava no Rio de Janeiro, e foi rebocado até Santos, o Raul Soares.
Certo. Assim que ele chegou, tinha uns soldados do Exército presos. Eram cabos que se rebelaram, não sei contra quê. Estavam presos, foram os primeiros a levar para o navio. Depois, eles pegaram os portuários. Eu e os outros diretores, que na ocasião já estavam presos também, como eu, me levaram para o navio. Então, nós fomos os primeiros presos a adentrar o navio. E daí em diante, a situação já era precária onde nós estávamos. Porque a mentalidade na época era que nós éramos comunistas. O dirigente sindical passou a ser comunista e não tinha jeito. Como se diz assim, o carimbo que todos nós tínhamos na face era de comunista. Nós éramos tratados como elementos nocivos à sociedade, perigosos, com querer tomar o governo, enfim, só o que não prestava, eles jogavam nas nossas costas. E começou a odisseia. Eu fui para o navio logo no início, que o navio atacou. Então,
Como é que vocês foram levados para o navio e qual foi a primeira impressão que o senhor teve de como era o navio?
Antes de nos levarem para o navio, nós já soubemos de antemão que iam nos levar para o navio. E o que se falava na época já era a pior coisa, do mundo. Era o navio era sucateado, eles iam colocar nós todos dentro do navio, iam levar o navio para o alto mar e afundar. Era o que era a notícia que corria, era essa, na realidade. Então, quando nós fomos para lá, eu pessoalmente, já imaginei o pior, né? Que naquela época a repressão em cima de nós era muito grande. Então, eu acreditei piamente de que realmente isso ia acontecer. Então, já viu, né? Eu estava deprimido ao extremo. E fui, o navio chegou e chegou lá, me puseram numa cela do... Havia os camarotes, eles transformaram em cela. E o salão, o salão que existia no navio era a carceragem. Então, eu não fui nem para a carceragem. Eu não sei porque eu inclusive não sei onde eles foram arrumar a ideia de que eu era um elemento perigoso. Eu nunca me meti em coisíssima nenhuma. Eu tinha horror de mesmo no sindicato, quando era obrigado a falar em público, eu não gostava. Tinha horror a qualquer tipo de manifestação. E fui taxado, eu fui considerado um elemento perigoso. Então, eles me puseram numa cela que eu fiquei isolado. Eu fiquei incomunicável. Os outros presos foram para o... Não todos, ou mais gente também ficou incomunicável. Mas a maioria foi para o... como se diz assim, para o porão, que era, ficavam todos em contato e aliviava, né? Eu não, eu fui incomunicado, eu fiquei esperando, boa coisa não vai acontecer para mim. E com o passar dos dias, isso foi acontecendo, porque as ameaças eram constantes. Isso era o dia a dia, era só ameaça, ameaça. Ao ponto de que nessa cela que me puseram, não tinha água, e nem gabinete sanitário. Então, eu, para fazer necessidades ou usar um pouco d'água, eu tinha que pedir para o carcereiro. O carcereiro, para ficar pior ainda, na época, no Porto de Santos tinha uma polícia, a polícia militar. Então, essa polícia só cuidava de contrabandos, de drogas e essas porcarias todas. Estava acostumado a lidar com os elementos da pior espécie, que eram os traficantes, né? E foram justamente eles que puseram para tomar conta da gente. Quer dizer, a ignorância era total. Então, eu fiquei numa cela sozinho e esse guarda da polícia. Todos os guardas andavam só de metralhadora. Nenhum portava revólver, era só metralhadora. Então, eu, quando precisei de usar o banheiro, fazer necessidades necessárias, eu chamei o carcereiro e pedi para ele como é que eu ia fazer. Ele, não, tem um gabinete sanitário lá no fim do corredor, o senhor se prepara e eu levo lá. Aí me levou com a metralhadora sempre apontada para mim. Eu fui, ele me apontou o banheiro, tinha um vaso sanitário, assim, exposto, né? Não tinha aba. Eu fui, sentei no vaso sanitário para fazer a necessidade fisiológica. E ele ficou a uns 3 metros de mim e com a metralhadora apontada. Agora, você imagina a situação vexatória que é você fazer as suas necessidades fisiológica com um cidadão apontando a metralhadora para a tua cara, com o dedo no gatilho, e você sabendo que eles não estavam para brincadeira, porque a onda que corria sempre era essa, ninguém saía vivo do navio. Essa era a voz corrente no navio. Então, quando eu passei por isso, eu fui na picada, acabou comigo. Como se diz assim, o vexame de passar por aquela situação do cidadão, eu fazer necessidade com a metralhadora apontada na minha cara, é demais, né? É de amargar. E daí para frente foi tudo assim. Tudo era na base do medo, de esperar sempre o pior. Sempre o pior. Nunca se teve uma... eu, pelo menos, nunca tive um momento assim de tranquilidade, como eu tive quando estava... antes de ser preso. Eu não tinha medo, eu nunca não cometi delito nenhum, não fiz nada de mal para ninguém, então não tinha medo de ser preso. Só que ali passei a ter medo da minha vida. A todo momento, eu esperava que eu fosse levar uma rajada de metralhadora. E foi assim, foi o cotidiano, foi sempre assim. Foi sempre assim. Eu, infelizmente, juntamente com mais alguns, inclusive o Valdemar Abrigar, passamos por maus bocados, né? Porque não sei onde eles foram buscar a pecha de que eu era um elemento perigoso. Depois, com o passar do tempo, é que eu fui vendo por que estavam acontecendo essas coisas comigo. Logo no início, houve um boato, correu um boato, que foi, inclusive, a empresa retratou que nós estávamos passando fome. Não comíamos bem, mas fome não passamos. A comida não era de primeira, era uma lavagem pura, mas tinha. Mas correu esse boato, então, aqui fora, os nossos familiares se movimentaram com o resto dos associados sindicatos para arrecadar alimentos para mandar para o navio. O meu sindicato mantinha, né, um anexo da sede, um posto de abastecimento. Eu comprava os gêneros de primeira necessidade e punha na cooperativa do sindicato para vender a um preço mais acessível que o mercado em geral. Então, como nós tínhamos esse mercado, os associados iam lá e já compraram e juntaram um monte de alimento, coisa de... Correu o boato que nós estávamos passando fome, e, logicamente, eles quiseram nos ajudar e mandaram para o sindicato, para o navio. Então, eu passei a saber o porquê que a preocupação deles comigo era excessiva. Eles mandaram os gêneros alimentícios para alimentar o navio por um mês. Mandaram um caminhão de tudo quanto era alimento. E para quem que eles mandaram? Mandaram para mim, o meu nome. Isso aqui é entrega para o preso Golegã. Então, a mentalidade tacanha daqueles militares era de que eu, mesmo preso, eu mantinha um poder de mando fora do comum. Que não tocaram para mim, mandaram a comida para mim. Falei, tem paciência, né? Tem paciência. Acho que eles iam mandar Eles mandaram para nós todos. Mas, na cabeça deles, eu exercia um poder de liderança fora do comum. O meu pedido, que não fui eu que fiz, foi a imprensa, não sei por que razão, tornou público. Nós nunca realmente, nós passávamos mal. A comida era horrível. Era, como se diz assim, lavagem. Mas preso não tem escolha, né? Então, era o que nós comíamos. E essa, depois dessa passagem, eu passei a saber o porquê que eles me tratavam assim, excepcionalmente. Me consideravam eu era o menos político da diretoria. Eu passei a ser elemento super perigoso.
E o senhor ficou quanto tempo na cela individual? Ou ficou o tempo todo? Chegou a participar do grupo? A ter contato com o pessoal?
Num determinado dia da semana, eles faziam um arejamento. Então, eles tiravam o pessoal todo da cela para dar voltas do sol no convés do navio. Então, nessa hora, eu tinha contato com os companheiros. Eu dava o jeito de sempre procurar ficar do lado de um que me desse notícias. E assim foi. Não só eu, como todos que estavam incomunicáveis, aproveitava para saber como é que andava a situação. Então, nesses dias, era uma vez por semana, até que, com o passar dos tempos, eles descobriram essa nossa maneira de proceder e evitavam. Nós saímos um dia, o resto do pessoal saía outro. Agora, eu não sei por que razão, eu passei a ser um prisioneiro assim, excepcional. Eu era um preso incomunicável. Eu, Valdemar Alves Guerra e outros de outros sindicatos também que foram considerados. Agora, a razão disso, não sei te dizer. Não sei te dizer porque na cabeça deles o absurdo predominava. E assim, com o passar do tempo, foram acontecendo assim. Rebeliões, não é bem uma rebelião, mas como se dá revolta do que acontecia lá dentro. Então, para nos castigar, eles tinham uns locais no navio que eram celas fora do comum, eram verdadeiras, como se diz assim, covas, verdadeiras campas mortais, que eram na caldeira do navio, tinha um espaço que eles usaram como cela. Na cadeira, do lado da caldeira, a temperatura era permanentemente acima beirando 50 graus, era horrível. E eles transformavam em cela. E, como não podia deixar de ser, sempre tem os elementos que fazem troça da situação. Então, um dos presos, não sei dizer qual propriamente dito, mas já quando correu o uso desse... Eram quatro locais. Eram celas de castigo. Então, logo foram batizados. Essa cela que ficava do lado da caldeira foi transformada, batizada, né? De El Morocco. El Morocco era uma boate da Boca de Lixo naquela época. Então, foi batizado de El Morocco. Aí surgiu outra cela que era do contrário do calor, era frio. Era uma cela que estava sempre com água inundando, né? E frio. No inverno, que nós pegamos inverno também no navio. Então, eles punham, eu dessa cela eu fiquei, inclusive. Então, puseram o nome de Casa Blanca. Era outra boate que tinha na Boca de Lixo. E tinha mais duas. Era El Morocco, Casa Blanca, Naitandei. Naitandei era outra sala de castelo. Tinha quatro salas de castelo. Esse Naitandei, que era o frio, eu fui usuário. Eu passei pouco tempo, mas o suficiente para sofrer a beça, porque era uma cela no navio, perto de onde todos os dejetos do navio, toda a tubulação caía justamente ali naquele... Para ir para o mar, passava pela escotilha, que era o único espaço que tinha de ar puro. Então, passava ali, né, despejando para o mar, os dejetos todinhos do navio. Era um cheiro, era insuportável. Então, eu fiquei nessa sala ali 11 dias. Eu saí dali quase sem poder respirar mais. Eu saí do navio depois de outubro, saí por logo no começo do ano, eu fiquei 10 meses preso. Então, quando eu saí, eu ainda saí com aquele cheiro no navio. Eu levei para casa, passei tempo que eu punha tudo, eu exagerava no perfume do meu corpo para... E 11 dias, já teve gente que passou lá 1 mês, 2 meses. Eu imagino como é que eles aguentaram. Tinha um japonesinho, que o nome dele era Sumida. O Sumida ficou... tinha um oficial que não sei qual é a diferença que existia entre eles, mas o Sumida, ele vinha no navio especialmente para punir o Sumida. Então, ele deixava o Sumida umas horas no Morocco, do calor, e depois punha outra hora no frio. Quer dizer, meio-dia no calor, meio-dia no frio. Esse japonesinho era incrível. Ele saía do castigo com um sorriso nos lábios. E acho que aquilo provocava mais fúria daquele idiota, daquele oficial. E o Sumida ficou mais de mês nessa agonia aí. E aguentou numa boa. Eu fiquei 11 dias, pelo amor de Deus, foi a pior fase que eu passei na minha prisão, foi aqueles 11 dias. O restante foi tortura mental, tortura psicológica, constantemente, né? O dia a dia da prisão era horrível. A gente sempre acordava sabendo, não sabendo o que ia acontecer para o dia seguinte, não sabia se ia ficar vivo ou não, porque a sensação de que nós íamos morrer, foi permanente. Foi permanente e eles nunca deixaram de usar os elementos possíveis para nos castigar sem necessidade nenhuma. Eu, por exemplo, mesmo naquela situação horrível, eu sempre aceitei todas as punições, tudo sem me rebelar, sem coisa, sempre aceitei, não numa boa, mas sem reação de coisa nenhuma. Eu aceitava e ponto final. Outros não. Nós tivemos o Nelson Gatto. O Nelson Gatto, ele inclusive escreveu um livro sobre o navio. Não sei se vocês leram. O navio presídio, desse mesmo. O Nelson enfrentava.
Navio Presídio, o livro dele, o primeiro livro.
É, foi esse livro do Nelson Gatto. O Nelson foi super, como se diz, torturado. O Nelson foi torturado mesmo. Ele ficou, desde que ele chegou, sempre ficou isolado. Faltava comida para ele. Quando era permitido comer, ele não comia porque não tinha talher e ele se recusava a comer com as mãos. E assim por diante, o Nelson, ele escreveu o Navio Presídio, que quem lê fica sabendo o que, que era, como é que nós vivíamos dentro do navio. Com o passar do tempo, logicamente, as coisas tendem a melhorar. Eu, como sempre tive um temperamento assim, maleável, nunca fui rebelde, eu aceitei, comecei a fazer amizade com os policiais carcereiros. Como eu tratava eles bem, com o tempo, eles foram também aceitando aqui, tá? E eu fiz amizade com alguns policiais que foram carcereiros. Isso aí me valeu muito. Me valeu muito. Eu tinha contato com o meu cunhado, que trabalhava nas docas, como eu trabalhei. Então, meu cunhado trabalhava no Armazém 6, e era onde, justamente, parava a lancha que ia com o pessoal para o navio. E ele fez amizade, ele sabendo que o Cristino era meu cunhado, eu fiz amizade com ele, com dois militares. Então, não me faltava nada. Meu cunhado mandava sempre frutas, cigarro, nunca faltou. E o Nelson Gatto, estava próximo, eu estava numa sala isolada e ele noutra, a um espaço maior de mim, eu pegava, mandava as coisas para o Nelson. Eu sabia que o Nelson ele fez greve de fome, ele não aceitava nenhum alimento no navio porque ele não era cachorro, não comia com as mãos. E ele fez mesmo, ele enfrentou, ele foi muito judiado pela rebeldia dele. Mas fome, ele fez greve de fome, mas fome ele não passou, não, porque eu alimentei, sempre que pude, eu consegui alimentar o Nelson. Ele, inclusive, cita essa passagem no livro que ele escreveu. E assim foi, não tem mais o que falar. Foi o tempo todo.
Desculpe, assim. Sr. Osmar, havia interrogatórios dos presos que estavam.
Permanentemente.
E que tipo de interrogatório?
Ah, que bobageira. Só idiotice. O problema é comunista. É comunista. Então, eles queriam, como eu era comunista, eles queriam arrancar. O Valdemar tem que ser, eu tenho que acusar o Valdemar como comunista, o Sérgio como comunista, Barbosinha como comunista, eles querem que você, querem arrancar de você a declaração de que o teu companheiro era comunista, que eles taxavam a mim de comunista. Então, eles queriam saber quem eram os outros comunistas. Nos interrogatórios, a maioria das vezes era só isso. Era sempre a mesma coisa. Eu até, numa ocasião, o sindicato mandou um advogado como visita para o navio. E ele, logicamente, assim, discretamente, ele foi conversando com quem ele podia conversar mais de bem. E quando ele veio conversar comigo, ele me aconselhou. Olha, não liga para isso, não, irmão. Que todos são comunistas. Não adianta que na mentalidade deles todos são comunistas. Então, se eles forçarem na barra, eu sou comunista, não vai alterar nada, porque ser comunista não é crime. Naquela época, inclusive, o Partido Comunista era oficializado, né? Não era proibido. Então, foi assim, o tempo todo, era só coisa ruim. Quando você ouvia falar, vinha um oficial, vinha um intermediário dele, né, que chamava pelo nome, né, a moral interreava, né, já bem porcaria, e não era outra coisa. Esses interrogatórios idiotas, não levava nada, não levava nada, mas era ali aquela... Né, e sempre sobrando um castigo. Se no interrogatório não corresse como eles queriam, você acabava no moroco, em algum castigo sobrava. E diversas vezes sobrou para mim. Diversas vezes sobrou. É que, felizmente, as penas que me davam era como no Casablanca, foi 11 dias. Lá ficavam 30, 40, ficavam 2, 3 meses. Comigo foi 11 dias, só 11 dias que eu nunca, até hoje eu não esqueço. O desespero que me deu, aquela fedentina, eu me sentia podre, completamente podre. Eu tinha medo de chegar perto dos meus parentes, com medo de... Eu, quando saí do navio, eu usava um vidro de perfume no corpo para enganar a mim mesmo. Porque aquilo se impregnou de tal forma no meu nariz que foi uma tristeza. E assim foi passando o tempo.
Sempre... Esse castigo foi depois do interrogatório também?
Mas é claro, esse castigo foi porque... veja bem, tem coisas que não dá para entender. Eles fizeram o levantamento da minha vida, mas... assim, de bem rigoroso, para saber, eu, na ocasião, eu era funcionário classe C das docas. Eu na ocasião, eu estava no sindicato, mas trabalhando, antes de ser diretor do sindicato, eu trabalhava como todo portuário trabalhava. Nós tínhamos a fama de nós sermos os marajás do porto. Porque nós ganhávamos bem. A nossa diretoria do sindicato era muito atuante. Então, conseguia as vantagens necessárias para compensar a vida do portuário. Então, eu ganhava bem, mas não é porque o meu salário fosse astronômico. É porque nós trabalhávamos muito. Naquele tempo, o portuário, o trabalhador das docas portuário, que trabalhava no cais, trabalhava durante a semana, o primeiro dia, segunda-feira, entrava às 7 da manhã e saía às 5 da tarde. Das 5 da tarde às 7 da noite, ganhava 2 horas extra. porque continuava trabalhando. No segundo dia, trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde, voltava às 7 da noite e ficava até às 23. Fazia serão. Ganhava 5 horas extra. No terceiro dia, fazia noitada. Então, entrava às 7 da manhã, às 5 da tarde, entrava às 7 da noite, ficava até às 7 da manhã do dia seguinte. Então, nós ganhávamos bem, trabalhando muito. Então, eu tinha a casa própria, tinha meu carro e vivia, graças a Deus, sempre vivi bem, graças a Deus. Nunca tive problema financeiro justamente por isso. Nós fazíamos 2 meses num. Então, ganhávamos bem, por essa razão. E um miserável, durante o interrogatório, ele quis saber como é que eu tinha casa, carro, e ele, que era militar, não tinha nada disso. Aí foi uma das poucas horas em que eu perdi a paciência com ele. Aquele ignorante tremendo me falando essa besteira. Eu falei, olha, meu camarada, eu não tenho culpa que você tenha resolvido ser meganha. Então, cumpra com a sua obrigação e deixa a minha vida. A minha vida eu cuidei. Vocês já fizeram o levantamento total dos meus bens e como é que eu ganhei. Então, vocês já viram que foi tudo honestamente ganho. Eu fiz por merecer o que eu tinha, trabalhando, nunca roubei, nunca cometi delito nenhum. Foi esse desgraçado que me mandou para o Casablanca. E, inclusive, eu fiquei pouco tempo, porque um oficial se admirou de eu estar lá. Que eu sempre... Eu não causei problema para ninguém. Nem. Sempre fui, como se diz assim, um preso submisso. Não dei problema para ninguém. Nem. E ele se admirou de me ver lá. Aí eu contei o que se passou e ele intercedeu lá a meu favor e eu fui liberado. Então, fiquei só 11 dias, mas normalmente era 1 mês, no mínimo. E assim foi tudo, sempre assim.
O senhor falou que vocês nunca sabiam se ia viver outro dia. No Raul Soares passaram cerca de 500 presos. O senhor tem notícia, tem relatos de alguma morte ocorrida, desaparecimento?
De fato... Eu tenho tanto de morte como de tratamento físico rigoroso. Isso aconteceu. Agora, né, eu pessoalmente não vi. Era o que corria entre os presos lá, tudo que acontecia se tornava novidade. Que sempre havia um jeitinho de você saber o que estava acontecendo no navio. Então, essa situação realmente que morreram, que inclusive nós, eu e todos vimos como se diz assim, sair pessoal na maca já morto. Isso aí é... Isso ocorreu, eles não podem esconder que todos nós víamos. Para sair do navio, tinha que passar pela... E eu vi, saiu pessoa na maca, durinho, não posso dizer, corria, depois da notícia, morreu fulano. Agora, do meu pessoal, não morreu ninguém. O meu pessoal, que eu soube, foram castigados. Sofrendo com o Valdemar, então, era o herói. O Valdemar passou por todos os castigos. O Valdemar também ele enfrentava, porque o Valdemar foi ex-combatante e ele foi na guerra. Então, ele, para o comandante do navio, uma ocasião, o cara se excedeu nas ordens que ele estava dando. O Valdemar falou: o senhor aqui é muito valente. Só que eu estive na guerra, sou ex-combatante, eu não vi o senhor por lá, não. Isso aí foi a gota d'água, né? Daquele dia em diante, Valdemar passava por castigo direto, curando todos os castigos. Não sei como é que ele saiu vivo do navio. Saiu vivo em tempo. Um mês depois, ele morreu. Ele saiu do navio para morrer. Mas ele foi judiado. Valdemar foi judiado. É que ele era o oposto de mim. Ele era turrão, ele enfrentava mesmo. E passou por mais um bocado. Valdemar, tanto é que ele saiu do navio, logo ele faleceu. E o resto dos dias foi assim, com um acontecimento na rádio. Agora, o medo do que ia acontecer a cada dia era permanente. Você nunca sabia o que ia acontecer. Na minha cabeça, pelo menos, só existia uma possibilidade: o dia que vão nos matar. Mas com o decorrer do tempo também, o navio começou a vir preso de tudo quanto era lugar. Então, eles, como se diz assim, a ideia de morte se amainou um pouco. Mas antes de acontecer isso, a situação ficou de tal jeito que eu particularmente, fiquei tanto tempo no navio de que quando eu vi chamar meu nome, eu falei: bom, vou ser libertado. Mas se me deixasse o resto da vida lá, eu não fazia a mínima. Já estava habituado, já não suplia. A situação permanecia ruim, mas eu por dentro de mim, eu não suplia tanto como supri no início. Como se diz assim, a sensação de que você vai acordar e não saber o que vai acontecer durante o dia, era permanente. Você não tem dúvida, não, era permanente. E eu passei uma fase no navio em que eu só dei azar. Só dei azar. Eu estava numa cela isolada. Então, quando vinha um preso de fora, de São Paulo, ou de outro estado que vinha para o navio e fosse ficar só a fase de interrogatório, eles pegavam e jogavam o preso lá comigo. Numa determinada época, num determinado dia, eles puseram, eu vi um movimento e tal, aí quando abriram a porta da minha cela, puseram um senhor de idade, um senhor já bem, com bastante idade, agarrei ele na cela. Esse senhor estava apavorado, né? Ele foi preso em São Paulo, ele era fiscal de qualquer cargo, eu não sei se era de imposto, não sei, ele tinha um cargo de, como se diz aí, ele, quando fazia um levantamento oficial de lugares que eram encarados por eles de que tinha alguma coisa errada, ele ia fazer o levantamento. Então, puseram ele lá. Ele já não tinha sido o primeiro, mas ele foi um dos que foram foram presos. E ele, eu notei que ele estava completamente arrasado pelo que estava passando com ele. E eu procurei, lógico, um senhor de idade, e eu procurei acalmá-lo. E, olha, eu estou aqui há tanto tempo já, todas essas ameaças que lhe deram, eles deram para mim também, não aconteceu nada. Você não se preocupe, não, ninguém vai cortar seu pescoço, não. Pode ficar. O que o senhor tem que tomar cuidado é com o que você vai falar. Se tiver alguma coisa que comprometa, cuidado. Mas, no entanto, fique calmo, não vai acontecer nada, não. E esse senhor, ele falou, o meu problema, a minha agonia, é que eu estou preso e a minha mulher não sabe. Que eles me levaram, eu estava trabalhando, me pegaram e me trouxeram embora. Não pude nem dar o telefonema, não, ninguém sabe. E a minha mulher deve estar desesperada, porque eu não pude me comunicar. Eu falei, olha, qual o senhor tem um telefone em casa? Tenho. Qual o nome dessa mulher? Fulana, eu anotei. E, na ocasião, nós, aos domingos, recebemos uma visita da família. Então, eu peguei, pus o nome da mulher dele, o nome dele, e o telefone num pedacinho de papel. E o meu filho, na época, tinha 6 anos. Ele fazia parte da visita, que a criança tinha livre acesso. E não tinha sido a primeira vez que ele era usado como correio. Ele ia para o navio com camisa de bolsinha. Então, o pessoal escrevia os bilhetes que queria, punha no bolso dele e ele passava em colo. Eu fiz o bilhetinho e pedi para o meu filho, entrega para o meu irmão, para o Vado, que ele vai saber o que fazer. Então, meu irmão pegou, ligou para a esposa dele. No dia seguinte, já foram lá no navio, né? Então, foi tudo esclarecido a respeito dele, ele foi libertado. Esse senhor ficou grato do que ele estava desesperado. E ele pensando, como todos nós pensávamos, que não ia morrer e não ia ver a família dele. Né? Então, ele foi libertado. Como se diz lá, eles tomaram as providências e ele foi libertado. Ele pegou e falou, irmã, eu vou embora e você vai continuar aqui. O que é que eu posso fazer por você? Falei, nada. O que é que tu pode fazer? Pode fazer? Não, olha, você pode fazer. Você me manda uns livros. Eu não faço outra coisa aqui senão fumar e ler. Você tem, se tiver condição, me manda uns livros. Ele estava fazendo um serviço de assessoria, não sei que serviço que ele estava fazendo, a editora abriu. Esse cara foi embora. Chegou um belo dia, eu fui chamado no comando lá. Eu falei, bom, aí vem bomba, não tem dúvida. Aí eu fui lá ver, eu cheguei lá, num canto do local, tinha uma pilha de livros, acho que foi um contêiner de livros que o cara me mandou. Aí já viu, né? Já viu. Voltou novamente todo aquele negócio que eu era um cara super, como se diz assim, respeitado. eu era um elemento do movimento cabeça. Todo mundo me respeitava. Então, eu pedi um livro e me mandaram um contêiner de livro. Só quem manda muito é que consegue fazer isso. E vai você colocar na cabeça daquela gente o que aconteceu. Não adiantava. Não adiantava. Eu era o elemento super discreto. Eu conseguia manter uma posição de comando bem escondida, mas todo mundo me respeitava. Esse foi o problema meu no navio. Esse foi o problema. Que, como com essa pecha, só sobrava o pior. Só sobrava o pior. Era castigo em cima de castigo, castigo em cima de castigo. Eu, felizmente, nas visitas, eu nem podia falar muito, porque naquele tempo, a minha esposa, por azar, ela estava grávida da minha filha. Então, quando eu estive preso, ela passou a gravidez toda da minha filha e eu preso. E o meu filho tinha 6 anos e eles respeitavam. Mas isso amenizou um pouco a minha situação. Mas, do contrário, eu era um elemento super perigoso. Eu tinha um poder de mando e conseguia manter isolado. Ninguém me acusava, ninguém falava mal. Tá? Só que, na mentalidade deles, isso... Só me prejudicou. E castigo em cima de castigo.
E quando que o senhor saiu do Raul Soares? Só quando ele foi desativado ou o senhor saiu antes da desativação do
Uns
navio?
Dias antes. Logo que eu saí, uma semana depois, ele foi desativado.
Mas o senhor saiu, foi solto ou saiu para outra detenção?
Não, eu acredito que, inclusive, eles, quando começaram a soltar, a intenção era realmente encerrar a atividade do navio. Porque começou a sair todo mundo. Quando chamavam, quando me chamaram, é como eu lhe digo, é que eu estava numa situação assim tão desesperada, que eu não tive nem me emocionei. Se me deixasse o resto da vida, eu não sentia mais nada, porque eu fiquei calejado de tanto sofrimento que uma mais ou uma menos não ia fazer diferença. Mas a experiência foi dramática. Eu passei muito tempo querendo não lembrar daquela situação e não conseguia. Eu fiz de tudo. Fiz de tudo para esquecer que aquilo aconteceu comigo. Mas foi muito difícil. Passaram-se muitos anos para me acalmar o espírito. Hoje, por exemplo, eu estou conversando aqui e alguma coisa me vem na memória. Mas eu sempre fiz o possível para esquecer que eu passei por isso. Eu pus na minha cabeça que eu não passei por isso. Isso não aconteceu comigo. Para poder tranquilizar o meu espírito. Mas aconteceu, sim. Infelizmente, aconteceu.
E como foi o senhor, depois da saída, conseguiu... como é que foi a retomada da sua vida, do trabalho?
A retomada foi, graças a Deus... Eu tenho uma família que vale ouro. Eu sou de uma família de 10 irmãos. Então, eu passei a viver nas costas desses irmãos. Meus irmãos não deixaram faltar nada para mim. Nada. corriam atrás de trabalho, e eu fui trabalhando aqui, trabalhando lá, trabalhando. Só que eu, quando eu saí e tentei trabalhar, mesmo eles fazendo o possível para me arrumar trabalho, mas saiu do navio, fechava a porta imediatamente, ninguém queria saber de nós. Então, eu pensando na época, junto com um amigo, que foi o meu amigo de sindicato, meu amigo da vida toda, o Nelson Amado, nós conversamos e resolvemos abrir um negócio. Então, eu tinha arrumado um serviço numa autopeça. E o seu Vitor, que era o proprietário, me recebeu sabendo da minha situação. E eu me dei bem. Eu, inclusive, organizei o comércio dele, fazendo o controle das peças para ser vendida. E isso aí, quando o Nelson não conseguiu lugar nenhum. Então, nós conversamos, vamos abrir o nosso negócio? Vamos tentar? Olha, eu estou aqui nesse ramo, eu já peguei mais ou menos o que é manipular, principalmente naquela época, o Volkswagen, ele saía de fábrica nu, né? Não tinha nenhum acessório. Então, o Volkswagen é uma fonte de renda boa, e nós, com o nosso conhecimento, do pessoal do CAIS, pode ser que a gente consiga uma freguesia boa. E, geralmente, o doqueiro tem um carro. O primeiro sempre é o Volkswagen, o Fusquinha. Aí assim fizemos. Aí na rua Joaquim Távora, ele soube que abriu um espaço. E nós resolvemos tentar o comércio por nossa conta. E montamos com o dinheiro que o meu irmão mais velho me deu e os parentes dele deram para ele. Nós compramos o início, né, de autopeças, né, tudo aquilo que era necessário para... como se diz, para o Fusquinha ficar bonitinho. E abrimos a loja. Ah, foi um sucesso. Quando o pessoal das docas soube, aqui eu vou te contar, nós não sobrava tempo. Não sobrava tempo. Investimos o que entrou de cara para comprar mais coisa. E foi um sucesso. Vamos ficar ricos, cara. Vamos ficar ricos. Na época, não era italiano, ele era descendente de italiano. Ele apareceu lá na loja e foi conversar com a gente. Então, ele falou que ele entendia de eletricidade de carro e que o forte dele era instalar os carros e como se diz, esqueci uma peça que usava muito no carro naquela época. Se ele me deixa aquele cantinho ali, eu pago uma mensalidade e um percentual do que eu faturar, e vocês me deixam trabalhar aqui. Aí, bom, é ótimo, é mais um dinheiro, nós deixamos. Então, continuamos trabalhando. Só que, numa determinada época, de repente, o pessoal começou a assumir. Assumir. Ah, que diabo é isso? Procurei saber o que estava acontecendo. Então, um amigo falou, olha, irmão, acontece que vocês estão aqui e não estão sabendo o que acontece ao redor. Todo mundo que vem aqui na loja, não sei como, não sei, mas eles ficam sabendo de todos que vêm aqui. É vir aqui na tua loja, no dia seguinte é convocado no DOPS para prestar depoimento. E aquela chala para frente, de onde conhece, é comunista. Mas que cacete. E assim aconteceu. Então, como no começo veio aquela multidão para a gente, nós atendermos, a ponto de eu perder particularmente, falei, cara, isso aqui é o negócio da minha vida. Vou ficar rico aqui, não quero outra, era cheia. Aí o pessoal foi sumindo. É, mas que diabo isso? Puxa vida, aqui. Aí achei que ela, por azar, né? E chegou num ponto de que nós ficávamos olhando um para a cara do outro, não ia ninguém. Os caras não passavam nem na calçada do lado dela, por causa, eu vinha saber que era por causa disso. Quem fosse lá, era chamado do DOPS para prestar depoimento. E assim foi um tempão. Então, fugiram. Então, ficou a zero. Então, qual foi o resultado? Tivemos que fechar. Não teve jeito. Teve um dia que nós fechamos a loja e naqueles dias todos, nós fechávamos a loja, e tinha um bar a meia quadra da loja, e nós íamos lá no bar tomar uns aperitivos para apagar as mágoas, né? E nós, nesse dia, fechamos a loja, e já estava resolvida, não abrir mais. E nós saímos e fomos no barzinho. E nesse dia, o italiano foi junto. Que eu avisei ele, porque para o espaço, apesar que ele também não estava sem freguês nenhum. Aí nós fomos para o bar, tomamos aperitivo. Exageramos um pouquinho na dose, e numa determinada hora, o italiano olha para a minha cara e cai umas lágrimas. Ele, olha, irmão, vocês são as duas pessoas mais decentes que eu lidei na minha vida. Eu tenho orgulho quando eu falo de vocês para alguém. Mas eu sou um filho de uma puta. Eu não valo nada, não valo nada. Eu vim para cá, eu sou polícia reservado. Né? Então, eu vim para cá com a missão de indicar todos os frequentadores da tua loja. E eu fiz isso. Por isso que sumiu todo mundo. Falei, puta, o que é que eu vi? Cara, eu falei, puta, paizão, chamava ele de paizão. Pô, você teve coragem de fazer isso? E ele chorando, tive, eu não valho nada. Eu sou um bosta. Até isso aconteceu comigo. Então, eu e o Amado não tentamos, sabendo do que aconteceu, mas não teve jeito. O pessoal não voltou, não passava realmente nem em frente à loja, com medo de ser preso também. Aí voltamos a zero. Eu fui cuidar da minha vida e o Amaro da dele. E eu, no decorrer disso, com a amizade dos meus irmãos, eu fui trabalhando aqui, trabalhando lá. E um dos meus irmãos, dele na época, ele trabalhava na empresa Cine Teatral, a empresa de cinema em Santos. E ele era o gerente geral. Então, ele falou: olha, mas eu vou colocar você lá de operador. Você vai aprender a passar filme e você vai ser operador. E assim fizemos. A empresa Cine Teatral tinha o Cine Poranga, tinha o Cine Guarani. Então, tinha cinco cinemas. E eu fui ser operador do Cine Poranga, passar o filme no Cine Poranga. Dali, passou um tempo, ele a firma do cinema, o Freixo, o seu, eles resolveram comprar a Bomboniere do Iporanga e deram para mim tomar conta da Bomboniere. A Bomboniere de Iporanga tinha uma loja para a rua e para dentro do cinema. E assim foi. Ali eu passei a vender doces, chocolate, me tornei um expert. E ganhava a comissão, um salário, mais a comissão do que vendesse. E consegui equilibrar novamente a minha vida. Daí para frente, só que, graças a Deus, as coisas foram subindo. Eu como se diz, de bomboneiro, eles me passaram para gerente. Aí eu passei a exercer o cargo de gerente do Cine Poranga. E passei muitos anos ali trabalhando com os Freixos e fui recuperando gradativamente a minha vida. Não como era nas docas, mas aí em 1979 aí veio a salvação, a apoteose, a anistia. E eu fui anistiado. Então, com a anistia, eu fui agraciado com um salário bom, um salário digno. Aí foi uma beleza, aí recuperei, continuei trabalhando e ganhando pela anistia, recuperei tudo que pudesse. Passei a dar uma melhor vida para os meus filhos, para minha mulher, e a minha vida continuou, graças a Deus, até hoje, sem problema. Essa foi a história da minha vida. Não tem grandes condecorações, mas a única coisa que eu não consegui entender é passar a vida toda sem uma multa de trânsito, ser acusado de tudo que eu fui acusado e passar pelo que passei. Foi dureza mesmo.
Osmar, o senhor com seu filho está lançando as suas memórias, né? Sobreviveu ao Raul Soares. Por que é importante lembrar esse período, lembrar o que aconteceu logo ali, depois do golpe militar, nesse navio-prisão? Começou exatamente no dia 24 de abril, né? Há 60 anos que ele foi trazido, que ele chegou a Santos e começou a ser usado como navio-prisão.
Olha, essas duas pessoas que resolveram escrever o livro, eles tiveram contato comigo, logicamente, para ter, como se diz assim, o alicerce do livro. Né? E nós conversamos, e dentro, como eu falei para vocês, eu passei a vida toda apagando da minha memória o que aconteceu comigo. E, num determinado tempo, eu até consegui. Mas quando veio como caso desses dois, essas duas pessoas me procuraram com essa intenção de fazer o livro, e conforme nós fomos conversando, as coisas foram lembrando, e tudo que eu pude conversar com eles em benefício do que eles pretendiam escrever, eu acho que consegui. Agora, eu não sei te dizer, você vê, o livro está aqui, já não lembro do que nós conversamos para que eles pudessem escrever o livro. Mas tudo que foi possível, eu passei para que eles pudessem fazer da melhor forma possível.
Legal, senhor Omar. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui nessa série de entrevistas que tu também está fazendo sobre o golpe militar de 64. Agradecer a participação do público. E queria, então, convidar o senhor para que, dessa vez, sem perguntas, mandasse a sua mensagem final aqui, a sua fala, para o pessoal que está nos acompanhando e que vai seguir com a gente pela internet afora. A palavra é sua, senhor Omar. Muito obrigado.
Eu que agradeço poder conversar com vocês, apesar do assunto não ser condizente com o que eu gostaria que fosse, mas num lugar, uma coisa mais alegre. Mas o que é que eu posso dizer? A vida da gente, ela é para ser vivida. Então, acontecem coisas boas e coisas ruins. As coisas ruins, a gente procura superar, e, graças a Deus, eu superei para viver as coisas boas. No momento, eu estou vivendo as coisas boas. Eu agradeço vocês a entrevista e deixo meu abraço. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Grande abraço. Um abraço para o Alcino também aí.
Obrigada.
Tchau.
Tchau.
Tchau, Alcino. Obrigado.
O que é que vocês acham? Valeu a pena?
Tá. Foi ótimo. Super. Muito boa.
Valeu.
Muito boa.
Então, ótimo.
Boa noite, então. Tchau.
Boa noite. Um abraço.
Boa noite.
Tchau.